A madrugada do dia 10 de março conciliou os resultados das eleições legislativas em Portugal com a entrega da 96ª edição dos Oscars da Academia. Sentiu-se muito nervosismo e entusiasmo no ar, projeções para aqui, prémios para acolá, e agora que os ânimos estão um pouco mais calmos, é tempo de analisar os vencedores daquela que ainda é a cerimónia mais importante da sétima arte. Acompanhe-me neste rescaldo, onde vou falar de alguns dos melhores momentos da cerimónia e dos vencedores. Mais à frente, afastamo-nos de Hollywood e voltamos para Portugal, onde entrevisto a realizadora Leonor Teles a propósito da sua mais recente estreia, o filme Ben. A Lei do Cinema começa agora. A apresentar a cerimónia tivemos pela quarta vez Jimmy Kimmel, o comediante norte-americano abriu com o monólogo habitual, onde fez pouco de alguns dos nomeados e reconheceu o mérito dos criativos que, num ano tão marcado pelas greves dos argumentistas e dos atores, persistiram e continuaram a dar-nos a ver filmes de grande qualidade. Senti Jimmy Kimmel um pouco menos interventivo em relação a anos anteriores e as piadas também não foram magistrais. Sobretudo a que goza com o facto de Bradley Cooper fazer-se acompanhar pela mãe em todas as galas, ou ainda a que troça dos conhecidos abusos de droga por parte de Robert Downey Jr. Onde esteve realmente bem foi no improviso. Um comentário de Donald Trump na rede social Truth, a denegrir a prestação do apresentador, deu-lhe a oportunidade de vir ao palco dizer o seguinte.
I just got a review, and has there ever been a worse host than Jimmy Kimmel at the Oscars? His opening was that of a less than average person trying too hard to be something which he is not and never can be. Get rid of Kimmel and perhaps replace him with another washed up but cheap ABC talent, George Sloppenopoulos. He would make everybody on stage look bigger, stronger, and more glamorous. Blah, blah, blah. Make America great again. See if you can guess which former president just posted that on Truth Social. Thank you for watching. I'm surprised you're still watching. Isn't it past your jail time?
Aqui, Jimmy Kimmel esteve irrepreensível. Durante a madrugada, os intérpretes das músicas originais que concorriam pela estatueta dourada tiveram a oportunidade de fazer os seus números musicais e, se já considerava a música I'm Just Ken do filme Barbie a mais interessante das cinco, a performance de Ryan Gosling e companhia só consolidou o meu gosto pela canção. No entanto, este era um Oscar predestinado para a balada What Was I Made For, do mesmo filme, que foi interpretada na cerimónia por Billie Eilish e o seu irmão Finneas O'Connell. Ora ouça!
But
É de facto uma música melancólica, emotiva e de certa forma histórica. Isto porque Billie Eilish é agora a pessoa mais nova de sempre a vencer 2 Oscars, um feito impressionante. E por falar em prémios, é tempo de contabilidade. Oppenheimer, como indicavam todas as previsões, foi o grande vencedor da cerimónia, com um total de 7 Oscars, incluindo melhor filme. Al Pacino foi até ao palco para dar a conhecer quem ficaria com o prémio máximo e leu o cartão sem fazer qualquer espécie de suspense. O momento foi embaraçoso e surpreendente, mas não retira o mérito ao Oppenheimer, que apesar de não ter conquistado, foi o claro favorito da Academia. Vamos recordar o trailer do novo Best Picture.
This is a national emergency.
Detonator charged.
We're in a race against the Nazis. And I know what it means. If the Nazis have a bomb.
Have a 12-month head start.
18.
How could you possibly know that?
We've got one hope.
All America's industrial might and scientific innovation connected here.
A secret laboratory. Keep everyone there until it's done.
Let's go recruit some scientists.
Build a town, build it fast. If we don't let scientists bring their families, we'll never get the best.
Why would we go to the middle of nowhere for who knows how long?
Why? Why? How about because this is the most important thing to ever happen in the history of the world?
You're the great improviser, but this, you can't do in your head.
Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world?
Chances are near zero.
Near zero.
What do you want from theory alone?
Zero would be nice.
This is a matter of life and death. But I can perform this miracle.
World War II would be over. Our boys would come home.
That's happening, isn't it?
The world will remember this day.
Our work here will ensure a peace mankind has never seen. Until somebody builds a bigger one.
You are the man who gave them the power to destroy themselves. And the world is not prepared.
Truman needs to know what's next.
2.
What's next?
1.
Oppenheimer venceu categorias como Melhor Ator para Cillian Murphy, Melhor Ator Secundário para Downey Jr. e Melhor Realização para Christopher Nolan, naquele que é o seu primeiro Oscar da carreira. Ainda acredito que o prémio assentava melhor ao trabalho que desenvolveu no seu thriller bélico Dunkirk, que estava em competição em 2018. Logo abaixo de Oppenheimer, tivemos Pobres Criaturas com 4 Oscars, com destaque para uma das surpresas da noite, a vitória mais do que merecida de Emma Stone na categoria de melhor atriz. É o seu segundo Oscar da carreira, o primeiro foi em 2017 com La La Land, e em Pobres Criaturas, a intérprete dá de facto um salto qualitativo que não deixou a Academia indiferente. É uma interpretação de corpo e alma, de alto risco, e que valida Stone como uma das atrizes mais interessantes da nossa geração. Ora, espreite.
This is Bella.
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 This is Mr. McCandles.
Hello, Bella.
No! Oh. She's an experiment.
Good evening.
Her brain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace.
Tell me, where did she come from?
I shall. For it is a happy tale.
I am Bella Baxter, and there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow.
A woman plotting her course to freedom. How delightful.
Eis um exercício de grande criatividade e que exclama cinema. O mesmo posso dizer do drama histórico A Zona de Interesse, o vencedor dos Oscars de melhor filme internacional e de melhor som. É um trabalho austero e agitador de consciências e com méritos estéticos, éticos e filosóficos que não me sai da cabeça. Prevejo que daqui a meio século ainda seja um filme a estudar e estas vitórias reconheceram o seu estatuto de gigante do cinema pós-moderno. Voltarei a discutir A Zona de Interesse em futuras edições da Lei do Cinema. A análise à cerimónia fica por aqui porque à nossa espera está a jovem cineasta Leonor Teles, que estreou em fevereiro a sua primeira longa-metragem de ficção, Ben. Descubra o significado desta palavra já de seguida e conheça o processo criativo daquela que é considerada, por alguns críticos portugueses, como a menina de ouro do cinema português. Primeiro, fica o trailer de Ben.
Quando uma cidade deixa de ser casa, tudo o que fica são memórias. Nas ruas de Lisboa, ou pelos arranha-céus de Bangkok, uma jovem arquiteta e uma mulher enigmática estão prestes a encontrar-se num lugar em que passado e presente se cruzam. Uma pedra no sapato apresenta Ban. Realizado por Leonor Teles. Duang, 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 kumaede duang, sileula duang. One night duang, di I am komi kuhuang. One night duang, may di I am sorry, sad suang. Ok ai, may chai kla suang, khang nai ok ai, mi tai ming duang.
Cara Leonor Teles, obrigado por teres aceitado o convite da Lei do Cinema para esta breve conversa sobre o teu novo filme, Ban, que significa casa em tailandês. Estás entusiasmada por finalmente mostrares a tua primeira longa-metragem de ficção?
Olá, obrigada pelo convite. Sim, claro que sim, é sempre uma altura bastante entusiasmante de estrear um filme no sítio onde somos, não é? Em Portugal.
Exatamente. Eu desde já tenho de dar-te os meus parabéns porque conseguiste um filme que transmite personalidade e entusiasmo pela linguagem visual. Nota-se que gostas de brincar com as imagens. E o cinema português precisa muito dessa experimentação, desse lado lúdico. E, nesse sentido, parte da experimentação diz respeito ao espaço. Parece que numa cena estamos numa rua lisboeta e na seguinte estamos a comer num restaurante
em Bangkok. E a construção que vemos no grande ecrã está próxima daquilo que imaginaste em 2019, quando estavas no processo de escrita com o Francisco Mira Godinho e com a Ágata de Pinho, ou não tem nada a ver?
Não, acho que há coisas que têm muito a ver e que são... Já faziam parte das ideias originais e da experimentação que eu queria aplicar neste filme, e estas brincadeiras visuais e estas... como dizer, passagens entre territórios, entre cidades, tudo isto para construir um espaço cinematográfico e poder aplicar isso neste filme, era algo que eu já tinha em mente quando começámos a escrever. Mas obviamente também há um fator que nós não controlamos, que é todas as coisas que acontecem na rodagem.
Exatamente.
Tudo aquilo que também... os atores e as pessoas que estão a trabalhar connosco trazem e contribuem para o filme. Portanto, acho que o produto final é sempre... acaba por ser sempre diferente daquilo que era a nossa imaginação, mas por isso mesmo também é muito melhor, eu acho.
Muitas peripécias nas rodagens?
Ah, sim, claro, mas isso há sempre. Eu acho que isso, uma rodagem já implica, já é sinónimo de peripécias.
Exato. A tua evocação do cinema asiático em geral e do cinema do cineasta Wong Kar-wai é mais do que evidente. Que significado tem para ti o seu cinema e que outras influências têm sido importantes neste jovem percurso?
Eu acho que uma das coisas mais importantes para mim e que me tem influenciado muito é o trabalho também que faço como diretor de fotografia e a colaboração que faço com outros realizadores e todas essas aprendizagens e esses diálogos eu também posso depois trazer para os meus filmes quando estou a realizar. No caso da Ásia, vem de uma estética visual e também temática que me é muito próxima. Não há propriamente uma lógica racional, acho que é muito mais de um fórum emocional, muito mais uma coisa que me toca, que me diz algo pessoal, e que eu gostava também de trazer isso para este filme, também porque eu acho que Lisboa tem muito da Ásia aqui, e se nós também abrirmos os olhos e observarmos as pessoas e observarmos os diferentes bairros e as diferentes ruas, vamos ver coisas muito familiares com a Ásia lá longe.
Muito bem, uma questão de perspectiva, de estarmos atentos. Não é? Falaste no teu trabalho enquanto diretora de fotografia e a esse respeito tenho de também elogiar o teu trabalho emparelhado com o realizador João Canis aqui no Viver Mal Viver. Está muito bem conseguido e assim é repleto de peripécias e de jogos, rimas visuais. Não é? E acredito que deve ter sido um grande aparato conseguir tomar nota dos ângulos e conseguir criar aqueles espelhos para estabelecer os dois filmes. Ainda sobre o Ban, é um filme sensível, com personagens indefinidas e com grandes incertezas narrativas. Sentes que de alguma maneira fizeste aqui um retrato geracional? Um retrato de uma geração a crescer num mundo sem fronteiras?
Assim, eu não tenho a certeza absoluta de tudo isso, não é? Eu acho que, mais do que certezas, lá está, o filme mostra as incertezas do que é ser um jovem adulto em Lisboa. E eu acho que, de certa maneira, implica esse confronto ou esse choque que é arranjar um trabalho, arranjar uma casa, partilhar a casa, mesmo também as incertezas em relação às relações afetivas, relações, e amorosas. Portanto, acho que sobretudo o que o filme tenta sublinhar é esta sensação geral de instabilidade que eu acho que hoje em dia é algo que define a nossa geração.
Geração, muito bem, aqui dos anos 20.
Instabilidade.
Exato, sim. Exato.
E... sim, é a entrada, ou seja, o filme marca a entrada, a verdadeira entrada na vida adulta, em que uma pessoa tem que pagar renda, tem responsabilidades financeiras, etc, etc.
E todas essas convulsões num mundo muito rápido, não é? Muito claro. Conectado. Sim. E os paradoxos que existem nessas conexões e desconexões. Agora vou-te fazer uma pergunta um bocadinho pessoal, que é, o que é que a protagonista, a Elle, tem de Leonor Teles? O que é que assistimos aqui? Ou melhor, exato, o que assistimos aqui que é de alguma forma um produto do teu alter ego, talvez, ou estou muito equivocado?
Não, acho que isso é bastante óbvio. E acho que isso tem a ver com o facto de ao longo da minha aprendizagem também como cineasta, eu ainda, embora tente experimentar sempre de filme para filme, ainda tenho filmado coisas que são relativamente perto de mim ou coisas que eu conheço. Então acho que também esta personagem dela tinha que ter um bocadinho de mim para que eu, quando estivesse a filmar, houvesse um lado mais familiar e um lado mais pessoal do qual eu conseguisse falar de uma forma mais concreta e assertiva.
Não, sem dúvida. Na literatura há aquele ditado que refere que devemos escrever sobre aquilo que nos é próximo ou sobre aquilo que conhecemos, e de certa maneira aplicas isso no BAN, não é? Com as imagens.
Claro.
Estamos prestes a terminar, mas tenho mais uma questão. Imagina que depois desta entrevista tenho planeado ver o BAN. Em que espaço mental é que gostavas que estivesse para ver o filme e tirar o máximo proveito?
Eu costumo dizer que o filme é uma espécie de montanha-russa emocional e que as pessoas devem deixar-se ir. Acho que é mesmo estar só disponível e seguir em frente na viagem.
Muito bem. Não encarar o filme sem quaisquer moldes, pré-definições e registros. Absorver a experiência tal e qual como é e depois falar sobre ela.
Porque de facto é uma experiência. Não posso dizer mais do que é uma viagem emocional. E tal como as emoções têm altos e baixos. E acho que é só se a pessoa se deixar ir e fruir, vai conseguir.
Muito bem.
Experienciar muitas coisas, muitas emoções.
Muito bem. E é sem dúvida um filme que apela a isso. Cara, Leonor Teles, muito obrigado por este bocadinho. Tenho a certeza que voltaremos a conversar. Desejo-te o maior dos sucessos para o BAN e para futuras produções. Como disse há pouco, o cinema português precisa dessa energia. Precisa de mais vozes com personalidade. Portanto,
obrigada.
Força. Força.
Obrigada. Até já.
Obrigado. Até breve.
Esta edição especial da Lei do Cinema fica por aqui. Foi um gosto enorme partilhar consigo as minhas impressões da 96ª edição dos Oscars da Academia e espero que tenha gostado da conversa com o Leonor Teles. BAN é, de facto, um exemplo interessante da renovação de vozes do cinema nacional. Vamos acompanhar com entusiasmo o progresso da Leonor. Da minha parte é tudo. Encontramos-nos na próxima edição, como sempre, para falar de cinema. Boa semana!